Antes de começarmos, gostava que vocês apresentassem-se.
Ó Zé, faz lá aí um café, só a favor. Olha, são dois. Obrigado.
Ok, olá, chamo-me Josuana. É mais fácil, Ju. E estou em design. É preciso falar a idade?
Design
de quê?
Design.
E gostas de fotografia, de alguma forma? Fotografas ou vídeo?
Sim, eu gosto muito de fotografia.
Uhum. Ok.
Eu sou o Tomás, estou em fotografia aqui no IAD. Pronto, e realmente é a fotografia, é a minha paixão.
Uhum. Boa. E queres seguir alguma área específica da fotografia ou...
Eu estou aqui um bocado a meter-me na parte dos retratos e tudo o que envolve um bocado pessoas.
Uhum.
Pá, mas faço, acabo por fazer de tudo um pouco.
Ok, boa.
Meu nome é Júlia, eu faço fotografia, estou no último ano. E eu gosto principalmente da área de retratos também, mais focado em editorial, fotografia de moda.
Ok, obrigado.
Sou a Bárbara, estou em fotografia, mas já estive em design gráfico no Brasil. E de fotografia eu gosto muito mais da parte, assim, de cinema. Eu já fiz muito questão relacionada com retrato, mas hoje em dia eu penso em ir para a área de cinema, que eu acho bastante desafiadora.
Mas fotografar...
Fotografia de cena?
De cena ou...
Sim, ou direção de fotografia, algo nesse sentido também.
Ok, boa.
Eu sou a Leonor, tenho fotografia no primeiro ano. E honestamente ainda não sei do que é que eu gosto. Estou só a descobrir coisas novas.
É experimentar um pouco tudo.
Sim,
também é bom. Boa.
Eu sou o Guilherme, vim para o primeiro ano de fotografia e cultura visual do IAD. E o que gosto mais de fotografia é fotografia paisagística e também fotografar animais, também gosto muito.
Uhum.
Guilherme sabe.
Sou a Leonora, estou no primeiro ano de fotografia. E ainda estou a tentar descobrir um bocadinho a área que eu mais gosto de fazer em termos de fotografia.
Então neste momento estás a fotografar um pouco tudo?
Sim.
E a explorar? Ok.
E a explorar.
Uhum.
Sou a Raquel, também estou no primeiro ano de fotografia. Gosto bastante de fotografia de moda, mas ainda estou a explorar mais opções e a descobrir o que é que gosto.
Uhum.
Olá, sou a Cláudia, sou licenciada em fotografia e cultura visual. Estou neste momento na pós-graduação de fotografia e new media. Gosto muito de fotografia de retrato e fotografia relacionada com fotojornalismo, fotografia documental.
Uhum.
Olá, sou o Gonçalo, também estou em fotografia e cultura visual no IAD, estou no primeiro ano. Ainda estou um bocado na descoberta do que eu tenho mais talento, digamos assim, em fazer. Mas... Assim, no geral, eu gosto de fotografar um bocado de tudo. No meu Instagram e outras redes sociais, assim, as minhas fotografias sou eu a assistir a mim mesmo. Uhum. Ponho a câmera num sítio igual. A câmera, ou melhor, o que tiver disponível para tirar foto, telemóvel,
sim, sim,
whatever. Num sítio, tiro foto, vejo como é que ficou, se ficou bem, edito. Mas tenho interesse, talvez, em fotografar a fotografia animal. Por acaso, interessante, mas animais selvagens e assim. Adoro fotografia de rua, ao ar livre, fazer casamentos. Lá está até um bocado de tudo, mas uhum, ainda vou descobrir qual é que é o meu verdadeiro talento, digamos assim. Mas claro, não vou deixar de fazer X só porque sou bom naquilo.
É isso, sim. Nós depois já vamos falar também sobre isso, que é importante.
Olá, eu sou a Adriana, sou formada em arquitetura e estou fazendo aqui o mestrado em design de produto e espaço. E eu vim porque minha amiga me puxou para vir.
E muito
e sou
bem,
curiosa,
obrigada,
também,
amiga.
Queria ter uma nova experiência e por isso que eu estou aqui.
E quem sabe podes fotografar também arquitetura. É um nicho também de mercado.
Eu sou a Isley, também estou no primeiro ano de mestrado em design de produto, mas eu já trabalho como modelo, então fotografia.
Sim, é aquele bichinho, não é?
É.
Sim, ficou. Ok, muito sim, obrigado. Vou só ir buscar o microfone. Eu por acaso não perguntei, mas como podem ver, nós estamos a ser patrocinados pela Color Photo, não sei se vocês já conheciam, que é uma loja de fotografia que fica na zona de Alvalade, e temos o apoio também da Sony, estamos a filmar com as câmaras da Sony. Aqui quem é que usa, por exemplo, Sony? Alguém usa? Não? Canon, meu parte, Nikon, uma, e o resto telemóvel, se calhar, não sei se tens alguma, telemóvel, sim, e vocês também, sim. Isto é sempre engraçado também perguntar, porque nós temos também a noção como é que, o que é que as pessoas usam, também temos uma ideia, porque nunca, nunca sabemos, e hoje em dia o que eu costumo dizer é, não interessa bem a câmera que vocês têm, mas aquilo que vocês conseguem fazer com ela. Aí tu, por exemplo, tens Nikon, eu também tinha Nikon, e tem daquelas coisas, eu sei que parece que somos encostados assim ao lado e todas as pessoas gozam connosco, não é? Estamos assim, entre aspas à parte, não sei se já disseram que é a câmera dos velhos, ou seja, o que for, sim. Mas, opá, é uma câmera. Desde que faça o trabalho, depois cada uma, nós escolhemos a câmera, o que eu gosto muito de dizer é que as câmeras são uma extensão do nosso braço, é como ter uma ferramenta. Por exemplo, um mecânico, quando agarra na chave inglesa, sabe o que vai fazer com aquela chave e sabe tirar partido máximo daquela chave. E é assim que eu vejo as câmeras. Por exemplo, eu neste momento uso o Sony porque consigo tirar o maior partido destas câmeras para o meu trabalho. Eu acho que vocês devem tirar o maior partido das vossas câmeras e explorar ao máximo, conseguirem. Não sei se têm que dizer alguma coisa, como ficaste assim... Sim, as Sony são boas porque as caras. Sim, isso é tal coisa, é relativo, porque também tens Canon de caras, tens Nikon, sim. Mas eu percebo, se calhar o que queres também dizer é que nas gamas iniciais, para começar, sim, é um bocadinho se calhar mais puxado. E falando nisso, esqueci-me o teu nome, desculpa, Gonçalo, podemos falar um pouco sobre isso aqui com a Amanda, porque como a Amanda disse, ela fotografa animais, não é? E se formos a pensar, nós pensamos assim, ok, a Amanda fotografa animais, mas isso é um nicho mesmo muito fechado, não é? Como é que uma pessoa faz dinheiro com isso? Não é? Há pessoas que pagam e agora...
Não, esse é o teu único trabalho.
É o teu único trabalho.
É o que eu mais recebo, sim, é o meu único trabalho. Sim, esse é o meu único trabalho. Eu comecei, vou dar um feedbackzinho.
Sim, sim, sim.
Feedback não.
Não, vais dar assim...
Tipo,
assim,
como é que volta para trás?
Sim, vais... Sim, um throwback, vá.
Isso, pronto,
vais boa. Recapitular um pouco da Exatamente, tua vida, assim, escutear um pouco como é que...
Meu nome é Amanda, sim. Eu moro em Lisboa há 15 anos esse ano, eu fiz fotografia... Diz.
Não, desculpa, interrompi.
Fiz fotografia na António Arroio, que é uma escola secundária, depois fui para a ESCS fazer audiovisual e multimédia. Eu não queria ser fotógrafa, eu sempre gostei muito de fotografia, mas não... Tipo... Mas não quis, eu queria ir para a iluminação, queria fazer iluminação de televisão. E foi quando eu tive o meu primeiro cãozinho que eu vi que afinal era mesmo isso que eu queria fazer. Eu vi que não tinha nada e eu inventei o trabalho que eu queria. No fundo foi isso que aconteceu.
Sim, porque na altura não havia praticamente ninguém
em
nessa
Portugal,
área,
não.
Pelo menos tu, sim. A fotografar.
Em estúdio não.
Uhum. Sim, porque tu fotografas em estúdio. Temos aqui só duas imagens para vocês também terem uma ideia. Depois, se quiserem procurar, nós podemos dar essa informação. É o Leterria Studio. Tem várias fotografias. Se quiserem, até podem, entretanto, estejam à vontade de agarrar no telemóvel, podem ver. Isto não é uma sala de aula, uma aula, vá para assim dizer, que não podem agarrar. Não sei se podem ou não nas aulas, mas isso é outra conversa. Mas sim, tu começaste a fotografar animais. Tu tens um estilo... Que é muito característico, que vocês depois vão ver que é fotografias com fundos coloridos.
Uhum.
Como é que isso apareceu? É que isso é tudo nicho de um nicho? Foram ideias que...
Sim, portanto, eu comecei a fotografar o meu cão em casa. Comprei na Colorfoto, por acaso, Colorfoto. O kit mais barato que tinha, tipo, foi 200 euros, duas luzes, mais os tripés. E comecei a tirar fotos dele em casa, porque, pronto. Falando a verdade, eu não fazia muito naquela altura. E comecei a tirar fotos dele e pensei que aquilo podia ser um negócio. Com o apoio da minha família, que sempre me apoiou em tudo que eu fiz. Ela disse, a minha mãe disse, então é isso que queres fazer? Eu disse, ah, é isso mesmo. Então vamos fazer. E a gente começou alugando um espaço. Eu sinto que nos primeiros anos, falando de nicho, foi muito difícil porque as pessoas não sabiam que queria o meu produto. Ou seja, elas não sabiam que existiam, por isso elas achavam que não queriam. Então, os primeiros anos foi meio que para educar o público, por assim dizer, e mostrar que aquele serviço existia e que eles queriam muito aquilo, mais que tudo na vida.
Uhum.
E eu sinto que os primeiros anos foram isso. Hoje em dia já existem mais colegas que fazem esse trabalho e fazem muito bem, a cada vez mais. E o peso também do animal de estimação... O papel deles mudou muito nesses últimos 7 anos que eu já faço esse trabalho. E eles são um membro da família.
Uhum.
Agora, antigamente era mais que eles ficavam no quintal e tudo, mas hoje em dia já são membros da família.
E vocês têm animais em casa? Tem? Já pensaram alguma vez fazer alguma sessão? Ou já de certeza tiram fotos deles, não é?
É isso, muito bem.
Sim, isto é daquelas coisas que nós fomos a pensar que é um nicho interessante de animais, porque, ou qualquer outro nicho, porque muitas vezes nós não pensamos isto como um negócio e é interessante também pensarmos que é do género. Ok, isto é algo que eu gosto de fazer. Se eu gosto, de certeza que alguém também gosta. Nós pensamos que somos únicos, mas ao final do dia não somos assim tão únicos. Há sempre pessoas com gostos parecidos aos nossos, não é? Não interessa, por exemplo, se calhar temos colegas de turma que não gostam de anime, mas há outros que gostam. Se calhar uns gostam de futebol, outros não gostam, seja o que for. Então é sempre interessante isso, nós explorarmos o nicho que nós queremos, mas agarrando o que o Gonçalo disse, acho que estou a dizer bem o teu nome, não é? Foi difícil decorar, como devem imaginar o nome de todos. É bom também explorar outros e fazer outros trabalhos. Porque quando estamos a começar, e a maior parte de vocês aqui está a começar, alguém aqui está a trabalhar tempo inteiro na área da fotografia ou a fazer alguma coisa assim mais a part-time? Ainda não? Freelancer? Sim. Sim, ok. Sim, mesmo em freelancer é sempre bom eu experimentar um pouco tudo. Eu dei aulas durante muitos anos numa escola também de cursos técnicos de fotografia e eu partilhava muito essa mensagem, que é, nós podemos gostar muito de fazer uma coisa, mas é bom fazermos um pouco tudo. Mas não precisamos de mostrar tudo. Sem que me entendem. Ou seja, fazemos um pouco de tudo, mas mostramos apenas aquilo que nós queremos vender. Mas não recusar o trabalho, porque é sempre bom depois ao final do dia, não é?
Termos aprende sempre alguma coisa.
É isso. Aprender e ter esse dinheiro. Porque tu, além de cães, também fazes retratos, fazes outros trabalhos que não divulgas
tanto. Sim, então eu fiz exatamente o oposto do que tu estás a dizer.
Ok.
Eu comecei fazendo aquilo que eu gostava. E a única vez que eu tinha fotografado em estúdio foi quando estava na secundária, então não sabia de nada. Fui aprendendo, fui tirando das outras áreas aquilo que eu achava que era importante para o meu trabalho.
YouTube, da vida?
YouTube, cursos pagos, cursos de Photoshop, tudo e mais alguma coisa. E depois de um tempo eu comecei a sentir que a certo ponto estava limitada no sentido de que eu tinha uma ideia e conseguia concretizar com um cão ou dois, só que depois não conseguia entregar isso para o cliente. Que tem um cão, um pet, tipo, normal, uhum. não tem a obediência alta, por assim dizer. Então, eu senti que precisava de mais um desafio e comecei a fotografar pessoas na área do branding, mas eu não gosto de sair do meu estúdio, por isso.
Sim, sim.
Eu não
sim.
faço aquilo que estás a dizer.
Do
que é fazer muita coisa.
Sim, 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 mas o que eu disse muita coisa, por exemplo, tu também fazes alguns trabalhos de retrato dentro do estúdio, mas fazes.
Sim, sim, sim.
Uma coisa que se calhar muitas pessoas não sabem, mas que tu fazes é agenciamento.
Faço também. Agenciamento de animais para publicidade e televisão, sim.
E são coisas nichos dentro do teu nicho.
Sim, é assim, como vocês, eu comecei explorando tudo. Então eu comecei a fazer fotografia, depois eu vi que tinha uma necessidade para essa parte dos animais em publicidade, eu comecei a fazer isso também. Ou seja, vocês estão no mundo da fotografia. Eu sinto que eu não estou no mundo da fotografia, estou no mundo dos animais. A fotografia depois é meio que um meio para chegar... É uma ferramenta, um transporte que eu uso para chegar nos animais, na memória dos animais, de estar com eles, que é a melhor coisa do meu trabalho. E ao contrário de ti, por exemplo, eu sinto que eu não estou no mundo da fotografia, por assim dizer. Se eu tivesse que estar no mundo, seria dos animais de estimação.
Sim, por exemplo, houve aqui alguém, acho que foste tu que estás aí ao fundo, esqueci-me o teu nome. A Cláudia, disseste que gostavas de fotojornalismo, não foi? Isso é um mundo mais, por exemplo, de estar com pessoas, ligado às pessoas.
Isso.
Então é muito diferente do que... Mas é tal coisa, é engraçado estar a dizer isso, porque às vezes eu já... eu, por exemplo, no meu caso, eu fotografo um pouco tudo, faço eventos, faço restauração também, faço casamentos também, faço, pronto, um pouco tudo mesmo. E às vezes quando eu faço estas conversas, há colegas que dizem, eu fotografo mais, por exemplo, restauração porque não quero lidar com pessoas, ou não lido muito com pessoas, mas ao final do dia nós lidamos com pessoas.
Sempre, tudo é com pessoas, sim.
E é mesmo muito importante saber lidar com pessoas, que quando se tem um negócio sim. ou...
Completamente, não, eu adoro gente, tem gente que diz, eu prefiro os animais que os cães, não, eu gosto de gente também, eu gosto de conhecer todo mundo. E pra, eu acredito que para ter sucesso em muitas áreas da nossa vida, a gente tem que conhecer gente. Tipo assim, não é pedir favores ou como é que chama aquela coisa, cunha, né?
Sim, ter tipo.
Ter cunhas e tudo, mas você tem que ser uma pessoa social, tem que conhecer gente, porque é assim que a vida funciona. É só assim, sendo genuíno e se dando às outras pessoas, é que a gente consegue ir mais longe. A gente consegue ir. rápido, sozinho, mas mais longe se formos acompanhados. Acho que é mais por aí.
Sim, e até tu disseste que precisamos não é ter vergonha, mas ser tímidos, não podemos ser tímidos. Nisso eu concordo e discordo, que é, podemos ser tímidos, mas na altura certa não ser. Ou seja,
sim,
não ter medo de falar
atrás
com as pessoas.
Da oportunidade, sim.
Eu por acaso era uma pessoa muito tímida. Sim, era muito tímido, até por exemplo na sim, era tímido.
It's a brand new information.
Era tímido até à altura mais ou menos do secundário. Eu cheguei ali ao secundário que comecei, eu estive em bandas, e quando comecei a ter bandas já comecei a ter perder um pouco da timidez, porque tinha de estar à frente do público, e aquela coisa de lidar com as pessoas é que é sempre complicado. Mas até ganhar esse hábito foi...
Eu acho que tem a ver com confiança, ou não?
Sim, é também confiança, sim.
Eu durante muitos anos, como tem aqui algumas meninas também como eu, que nasceram e foram se calhar criadas em outro lado, eu tinha muito a cena do... O que é que as pessoas vão pensar de mim, sempre. Todo mundo tem isso, né? Mas nós em particular temos um pouco mais acrescentado. E tive muitos anos meio que contida. Entende? E quando eu encontrei o que eu queria fazer, eu tipo chutei a cena e disse, quem quiser vem, quem não quiser não vem, eu sou assim e tudo bem. E eu acho que dá até mais personalidade. Imagina, existem vários fotógrafos que são capazes de fazer aquilo que eu faço, mas só existe uma Amanda, uma Cláudia, uma Raquel e
um Gonçalo, não me esqueço
e um
nome.
Gonçalo, um Guilherme.
Sim.
E podem haver vários fotógrafos que fazem, tecnicamente, uma coisa muito semelhante, mas a personalidade eu acho que conta muito.
Sim.
Uma pessoa que sabe trabalhar, que sabe estar, que é comunicativa, que é social. Isso tudo são dados que a gente dá como adquirido, mas tem muita gente que não sabe fazer esse trabalho, que é comunicar. Comunicar, falar, se dar bem com todo mundo. Tipo, não é puxar saco nem nada, mas é
estar
de boa. Né?
Sim, e isso dá para todas as áreas.
Tudo.
Por exemplo, estás de design, por exemplo, ou arquitetura, isso dá para todas as áreas mesmo, dar o nosso cunho, não é? Acho que é assim que se diz, que é mostrarmos o nosso lado pessoal, e as pessoas gostam disso. Muitas vezes podemos ter esse receio de as pessoas não vão gostar de mim, ou vão, sei lá, vão julgar, seja o que for, mas eu acho que é o oposto, cada vez mais, e até eu lidando com muitas empresas, que eu reparo, não sei se já ouviram estes termos, mas é aqueles termos que ouve-se muito também no YouTube, e quando se fala de negócios, que é o B2B e o B2C, que é de empresas para consumidor, ou de empresa para empresa. Eu acredito que hoje em dia é muito de pessoa para pessoa, ou de humano para humano, porque cada vez mais as pessoas querem ligar-se, porque se vocês podem ter um trabalho incrível, mas se não forem boas pessoas a lidar, ninguém vai trabalhar convosco. Isso é logo a primeira coisa. Podem gostar do trabalho, podem gostar do valor, e se vamos falar aqui de valores em todas as áreas, podemos falar sobre isso, não é? Que parece que hoje em dia todos querem um valor mais baixo possível, e isso pode ser atrativo inicialmente, mas a longo termo não vai ser, porque a pessoa pode ver o trabalho, olha, aquela pessoa... um logo, uma fotografia, seja o que for, custa 50€. Olha, vou comprar porque é super barato. Mas depois a experiência da pessoa, a experiência do cliente não foi boa, o trabalho não foi bom, etc, etc. E isso tudo, tem tudo a ver. E vocês, como a Amanda disse, nós somos todos... Aquilo que eu disse de nós não sermos únicos, mas depois nós também somos únicos à nossa maneira. Vocês depois vão ver, vão ter a oportunidade de certeza se virem a página dela. E parece que estou a falar que não, tu não estando aqui...
Eu não estou presente, sim.
Em que... Tu usas muito o Reels, pronto, vocês sabem de certeza o que é um Reel ou um TikTok. Isto parece que é estúpido estar a falar assim, mas às vezes tipo, podemos ir uma sala e há pessoas que não sabem, né? Como devem imaginar. E tu usas
isso
muito.
É da tua geração, todo mundo aqui já sabe.
Estás-me a chamar velho. Mas sim, tu usas isso muito a teu favor, o que acho que é engraçado, se vocês depois tiverem a oportunidade de ver. Um dos primeiros vídeos ou Reels que eu vi teus. Nossa Senhora.
Falo muita.
Sim, um dos primeiros, ou aquele que eu achei mesmo muito engraçado, foi tu imitares os cães.
Meu.
O teu cão. Basicamente, o que é que a Amanda fez? Fez um reel em que ela simulou ser o cão dela. Ou seja, ela fingiu que estava a sair de casa, que era a Amanda a sair de casa, e ela de cão, quando ficou em casa sozinho. Ou seja, ela a tirar as almofadas todas do sofá, sentada com o chão e a roçar assim o rabo no chão, na almofada.
Foi o meu melhor momento.
Sim, fazer coisas assim meio parvas. E aquilo foi super engraçado, porque as pessoas depois acham, pronto, identificam-se com isso, não é? E até na parte da fotografia, ultimamente, tens feito muitos reels do teu dia como fotógrafa. Sim. E tem ajudado também muito.
É assim, nos meus canais de comunicação, nomeadamente no Instagram,
eu canais mostro... de comunicação, redes sociais.
Só tem isso também. E já dá muito trabalho. O que eu faço é mostrar o meu trabalho, mas também mostrar quem eu sou, porque como eu disse para vocês, tecnicamente muita gente consegue fazer o que eu faço, mas só tem uma Amanda Teixeira, né? Que fotografa quem só, que eu conheço sei. Essa.
Tenho ir ao Google procurar Amanda Teixeira só para assistir.
Não, Amanda Teixeira tem muitas. Ah, ok. Mas... Sim, e durante muitos anos, eu não sei se sabias disso, eu não me mostrei, tipo, quem era a pessoa que estava atrás do Leteria Studio.
Ok, não sabia.
Não sabia, já. Uhum. Então, no primeiro, no segundo ano, para aí, eu não mostrava quem eu era. Depois eu vi que eu estava fazendo uma coisa muito errada, porque a gente compra mais, tende a comprar mais de quem conhece, mesmo que seja só, tipo... conhecer de ter um rosto familiar, então, e a minha mãe sempre me disse que quem não é visto não é lembrado, por isso eu adotei o método de aparecer, não sei, não precisa fazer palhaçada como eu faço, mas isso sou eu mesmo, e mostrar e dar a conhecer, porque eu, às vezes eu chego lá no estúdio e a pessoa vem falando comigo já como se já me conhecesse há 10 anos, e é uma familiaridade, falei bem?
Falaste sim. Com essa palavra feminina.
Estava com medo de me enrolar, mas não me enrolei.
A forma mais correta é dizer devagarinho que...
Exatamente. Sim.
Ou só não.
É a familiaridade que a gente consegue Nota através 10. Desses canais. Obrigado.
Nada. 0 a 10.
10 não. 0 a 10. 0 a 20.
Vai, ok, pronto. Então.
Yeah, é isso. Eu acho que, sim, a parte da personalidade, da comunicação, da simpatia, de dar um pouco mais... É, eu não sei se eu posso falar isso, mas aqui em Portugal, por exemplo,
não
eu
acho pode, desculpa.
Que o mercado é muito soft. E, imagina, no América, nos Estados Unidos, Brasil, Canadá, a coisa é muito mais selvagem. Então, se a gente fizer um pouco mais do mínimo, nós somos os melhores.
Sim.
E aqui todo mundo faz o mínimo, ou menos do mínimo. Então... É, eu tento dar o meu melhor mesmo. E eu acho que é por isso que as pessoas. Eu acho que o meu principal. Eu vou falar a cena do comunicação. Como é que eu falei tão bonito da última vez que eu já esqueci?
Não
meios
sei.
De comunicação, sim, foi o que eu disse?
Sim, os canais de comunicação.
Canais de comunicação. É mesmo passar a palavra dos meus clientes que falam aos primos e aos tios e aos amigos e o cachorro que está lá no parque também, que fizeram as fotos e vem.
Sim, e depois as pessoas também usam, por exemplo, os teus Reels, partilham, e mesmo não partilhando, vêem, e foi como tu disseste, crias aquela afinidade com as pessoas, e disseste algo que eu concordo muito, mas isto é daquelas coisas que nós podemos concordar, como discordar, o que é bom é que nós estamos inseridos no meio que é uma arte, seja fotografia, vídeo, design, você me atende no design, porque também estás aqui, há pessoas aqui também aliás design,
arquitetura
também é o design, arte, sim. E alguém agora vai ver isto no YouTube e diz arquitetura não é design, vai escrever tipo uma cena assim, mas sim, estamos todos englobados nisto, que é, podemos tipo ter a nossa opinião, e o que eu costumo dizer é, a minha opinião vale o que vale, tenho esta opinião, não deixe cair aí o quadro, não estou a brincar,
não tem certo nem
não
errado,
tem certo, não tem errado fundo. E o que é bom é nós depois aplicarmos, ouvirmos estas opiniões e adaptarmos ao nosso mundo. Porque nós vivemos numa espécie de bolha. Vivemos todos dentro do nosso mundinho e depois absorvemos o mundo das outras pessoas. Se nós formos a ver, é tudo muito assim. Porque às vezes pensamos que o mundo gira de uma certa forma e depois acontece alguma coisa. E como é que é possível? Nem sabia que aquilo existia ou que aquilo era feito daquela forma. E antes de conhecer o trabalho da Amanda e ver como ela faz as coisas, também não estava muito a par. E quem... Se me dissessem há uns anos, e se calhar se dissessem vocês que há pessoas que pagam para fotografar os animais em estúdio num fundo todo bonitinho e que há pessoas a sobreviver disso em Portugal e também no estrangeiro, mas neste caso, como eu disse, estamos a falar da realidade portuguesa, acho que é super interessante. Acho que é mesmo muito interessante. E tem um microfone, nós vamos continuar na conversa, mas se tiverem alguma questão, seja à vontade.
Podem falar, sim, aqui podem nós estamos pôr, entre amigos.
Sim, podem pôr a mão no ar, passamos o microfone. Alguém quer dizer alguma coisa por agora?
Sem medo, gente.
Sem medo, podem falar. Sim, podes passar o microfone.
A Ju quer falar. Tá vendo como eu lembrei do nome?
Sim, lembraste do nome.
Eu queria falar sobre a parte que falaram de comunicação e sobre sermos únicos, de as pessoas se identificarem realmente com o público, que até pode ser fotografia ou pode ser outra coisa, que realmente acho que hoje em dia quase toda a gente busca isso, que é de pessoa para pessoa, e já acho que quase ninguém busca um serviço com que nós não nos identifiquemos, ou a questão uhum. de ninguém saber quem está por trás Sim. da marca, porque sentimos logo desconfiados ou atacados, ou não valorizamos o preço, ou não valorizamos o trabalho que está ali, que até pode ser, até pronto, através de amizades ou assim, a gente muda logo a perspectiva. Uhum. Pode ser até qualquer trabalho, mas que realmente isso de nós, se calhar, humanizarmos mais as coisas que fazemos é muito importante. Muito.
Sim. Sim, muito é mesmo. Isso. Isto é tal coisa, vai sempre haver pessoas que vão dizer que não concordam com essa opinião porque querem ter uma marca que seja um nome
mais sério. Às vezes sério, é uma coisa ligada à seriedade,
sim.
Né?
Sim, por exemplo, o estúdio da Amanda é o Letéria Studio. Ela não é obrigada a pôr a cara dela ou dizer que ela é a Amanda. Fica só o Letéria Studio. Como há empresas, por exemplo, eu tenho a minha empresa, chama-se Faros Media. Não preciso pôr a minha cara, está lá a dizer Faros Media. Mas eu faço questão de aparecer, e também a Adriana que está aqui a fotografar, de aparecermos e partilhar stories no Instagram, seja o que for, porque é importante as pessoas ligarem-se, como tu disseste, e bem, porque assim as pessoas sabem quem é que está por trás da marca, sabem que é que... os valores da marca, sabem também os valores da marca. Eu acho que isso é muito importante nos dias de hoje. Porque, pronto, agora já estou aqui a fugir um pouco à conversa, mas se calhar vocês ouviram falar da Prozis, houve ali, pronto... algo que não se devia ter, que se calhar eu acho que é o CEO ou o diretor uhum. que falou e não caiu bem. E eu conheço marcas que, e espaços que tinham as máquinas, ou seja, o que for da Prozis já venda, não é? Aquelas vending machines, e deixaram de ter por isso. E também influencers que eram pronto, uhum. patrocinadas, apoiadas, seja o que for, e já não são. E eu acho que isso também é assim, é tal coisa, as pessoas também estão atrás das marcas, mas as marcas têm de ter valores. E se nós conseguirmos mostrar os nossos valores, é muito importante porque as pessoas vão associar-se a nós. E isso torna tudo mais interessante. E há valores, queres falar? Eu não sei se... ok.
E vocês são uma marca também, eu acho sim. que isso é importante dizer.
Porque são uma marca pessoal, Exatamente. Ao final do dia.
Sim.
Pegando no que estava a dizer... Isso, de, nós temos um valor e há pouco também referiu que cada pessoa tem o seu jeito único. Eu acho que é verdade, porque lá está, cada pessoa poderia fazer o trabalho à da outra, só que nunca iria ser igual, porque há sempre aquele detalhe que faz aquela pessoa escolher aquele tipo de foto ou ser quem é que ela é, naquele ramo, por exemplo. Uhum. A questão que eu tinha para perguntar era, por exemplo. Eu não tenho máquina fotográfica, fotografo com o meu telemóvel.
Uhum.
A máquina é uma muito velhinha.
Uhum.
Ainda é pilhas, tem 6 megapixels. Boa da velha.
Adoro o facto de ser a pilhas.
Já! Yeah. E a mesma bateria, eu vou Sim. dizer. Mas pronto. Mas as pessoas gostaram do meu tipo de fotografia, gostaram da minha maneira de ser, de eu estar a conviver. E convidaram-me, por exemplo, para fotografar 24 horas, num fim de semana, de sábado e domingo, manhã à noite. Uma competição de airsoft no meio do mato, eu lá com as pessoas tentar não levar uma bala na testa Sim. e na câmara.
Essas câmaras não quebram, Gonçalo. Não é como as de hoje.
Mas sim, é isso. Tipo, também queria dizer a meus colegas, e muitos estão aqui, a Cláudia, que já está em pós-graduação, o Tomás, a Júlia, que estão no último ano de licenciatura e estavam melhor que eu, que tipo. Sermos quem nós somos e o nosso estilo de fotografia ser único, para não termos vergonha, tipo, tentarmos interagir e dar a nossa cara, porque depois é aquilo de se nós não mostramos quem nós somos, depois quando nos procuram, outra pessoa pode dizer: olha, sou eu.
Sim, sim.
E
sim,
não
sim.
é verdade.
Marcas pela diferença. Em vez de quererem o Zé Manel, querem-te a ti. E isso faz muita diferença. Vou dar aqui outro exemplo, agarrando o que tu disseste. Eu já fiz trabalhos para um resort no Algarve em que às vezes eu não podia fazer esse trabalho e dizia-lhes: ah, eu não consigo, mas se quiserem enviar alguém. E havia vezes que eles diziam, tipo, não, nós queríamos contratarmos a ti, queremos-te a ti, eu não consigo. E não queriam, eles nem queriam a minha recomendação. Mas agora, por exemplo, com a minha empresa, ao estar sempre a mostrar, ao estar sempre eu a aparecer e a Adriana, que é a minha colega, aí quando eu envio, ou digo que vai a Adriana, ou seja o que for, que não posso, porque pronto, só sou uma pessoa, não consigo dividir-me, que a Adriana vai fazer esses trabalhos, aí eles já aceitam bem, porque já veem que a Adriana é uma pessoa presente também na minha empresa. Eu acho que isso é muito importante, e quem está a dizer empresa pode ser, por exemplo, podem ser vocês mesmos únicos, quando vocês mostram tão presentes, que estou aqui, por exemplo, nesse evento, estou, como a Amanda disse, mostrar a cara é mesmo muito importante, e quem diz mostrar a cara pode ser tanto no mundo online como não. Uma coisa que eu quero também partilhar convosco, é muito importante nos dias de hoje também darmos a cara no mundo real, porque muitas vezes temos medo de aparecer porque as pessoas vão nos julgar, seja o que for, seja a forma de vestir, seja eu vou gaguejar, vou fazer isto, vai correr mal, vou levar uma nega, vão dizer que não, seja o que for, mas acreditem que tem mais força vocês irem falar com a pessoa do que vocês esperarem por resposta de um e-mail, de uma mensagem no Instagram, seja o que for. Porque ao estarem a enviar uma mensagem pelo e-mail, uma mensagem no Instagram ou um e-mail, são mais um. É tal coisa. Estão à espera como mil e uma pessoas já enviaram aquela mensagem.
É o mais fácil hoje em dia.
É o mais fácil. Foi que a Amanda disse que aqui em Portugal, mas também nesse caso aplica-se muito no estrangeiro. De enviar um e-mail é a coisa mais fácil do mundo hoje em dia. Nós todos conseguimos ir a qualquer sítio e descobrir o e-mail de qualquer coisa. Por exemplo, fotos de jornalismo. Se formos a qualquer jornal, tem lá um e-mail para enviar. Com um endereço de e-mail.
Eu acho importante dizer aqui também que essa parte de ir atrás e correr atrás, tudo tem a ver com perspectiva, ok? Imagina, antigamente, quando eu era mais nova, eu achava que eu ia correr atrás, eu estava pedindo um favor, eu estava pensando do tipo, ah, se ela é tão boa, por que ela vem pedir e não aparece para ela? Mas eu comecei a mudar muito a minha perspectiva do tipo, eu acredito que como empresa, como pessoa que quer contratar, se vem uma pessoa que bate na minha porta e se mostra disponível, eu vejo que é uma pessoa dedicada, uma pessoa que está correndo atrás do que quer, determinada, não tem medo, porque todo mundo tem medo. E isso é uma qualidade muito boa para se ter numa pessoa com quem se trabalha. Então, não achem que jogar, tipo, perder oportunidades por medo de receber que não, ou por medo de ser julgado, a gente vai ser julgado de qualquer maneira. Então, mais vale fazer aquilo que vocês acham que é certo para vocês e o resto da conversa.
Sim, falando isso da negação, de receber os nãos, não é? Vocês, se forem depois ouvir o podcast, como há imensos episódios, é difícil, sei que é difícil depois, se calhar, ver tudo, só se tivesse aquele binge-watching, não é? Como nas séries do Netflix. Mas há um episódio que eu gravei com o Afonso Batista, que é teu amigo, foste tu que me apresentaste, em que ele, nesse episódio, o Afonso mencionou que, acho que contactou 50 empresas, algo desse
foi
género.
Foi 80, foi tipo
foi um
80,
valor assim, é, tipo, assim, super elevado, até receber um sim para começar a trabalhar. É tal coisa, nós às vezes pensamos que recebemos um não, dois não, é pá, nós não somos bons, somos tipo uma porcaria, não vale a pena, tipo, vou desistir disto. Pá, não, isso é normal recebermos nãos. Por exemplo, o que eu posso dar aqui mil exemplos, como vocês também forem ao YouTube a ver também, ou a outro sítio qualquer, aqui com o podcast, para vocês terem uma ideia, eu recebi já imensos nãos de querer fazer, e isto é um projeto que eu acho que é bom para a comunidade geral, e mesmo assim há pessoas que fecham portas, e não é por isso que eu vou desistir. Eu luto por aquilo que eu acredito, e eu acho que nós lutarmos por aquilo que nós acreditamos, chegamos sempre longe. Se formos ver histórias dos grandes CEOs, se formos ver desde o Amazon, da Apple, seja o que for, é sempre histórias desse género. Já há imensos documentários sobre isso. Agora há um documentário também na Netflix sobre o Spotify. Vemos que aquilo foi eles lutarem contra aquilo que todos diziam que era impossível. Para terem uma ideia também, eu estive emigrado há 6 anos no Canadá, e quando eu decidi voltar para Portugal em 2018, todos diziam, tu és maluco, não voltes, aquele lado do mundo é muito melhor.
É muito difícil.
Aqui é muito mau, não vais conseguir, há imensos fotógrafos, não vale a pena. Estou aqui, estou a trabalhar.
É só isso que tu fazes? É só esse o teu trabalho?
E não estou a dizer isto porque sou o melhor do mundo ou o melhor de Portugal. Não, eu sou mais um. Mas esse mais um sou eu. E eu gosto de estar presente e faço os meus clientes estão contentes, é isso que interessa. O meu objetivo, por exemplo, aquelas pessoas que querem ser os melhores arquitetos, os melhores designers, os melhores fotógrafos, videógrafos, não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é fazer o meu trabalho, ser feliz a fazer aquilo que eu quero, ir para casa, estar tranquilo. E também acho que isso é importante, pensar bem, ok, o que é que eu quero fazer na minha vida? Estou bem com isto? Bora, vou avançar. O que é que está a ser difícil? Mas se fosse fácil, todos faziam.
Acho que eu digo isso sempre. Todo mundo lá no estúdio diz, ah, e tal, esse trabalho é difícil, com os cães e não sei o que. Eu disse, amigo, se fosse fácil, todo mundo fazia.
Yeah. Tem alguma questão? Agora aproveita esta pausa também, se queres fazer. Sim. E podem perguntar tudo. Nós estamos aqui a falar um pouco disto, mas quiseres...
De tudo a gente dá conselho amoroso também, se vocês quiserem.
Não, é voltando um pouco ao assunto de antes, em relação... Principalmente tu tá falando em relação a produzir conteúdo, se mostrar. Uhum. E assim, tipo, eu concordo muito dessa importância de a gente tá aparecendo, fazer publicidade. Então, Eu sei que é importante para uma marca ter essa presença nas mídias sociais. Só que, pronto, é uma coisa que eu lido muito com a questão de... A gente sabe que para o Instagram entregar mais hoje seu conteúdo, seu trabalho chegar para mais pessoas, você tem que produzir vídeo. Só que é aquela pressão. Eu sou fotógrafa, eu tô me formando para ser fotógrafa e não produtora de conteúdo. Então, como tu lida com essa questão? Porque, por exemplo, eu gosto de estar aqui conversando com as pessoas, mas eu não gosto de aparecer em rede social, não gosto de gravar esse tipo de vídeo. E é uma pressão que eu coloco sobre mim mesma, ao ponto de, às vezes, só querer desanimar com o que eu faço, sabe? Com essa pressão e como lida com isso e a opinião de vocês.
É assim, eu acho que agora o Ricardo já tinha falado sobre essa parte dos vídeos em Instagram, que antigamente era uma plataforma de fotos, agora já está virando uma plataforma
direcionada para vídeo. No podcast. Sim, mas continua.
No podcast, sim. Falou no podcast, sobre isso. E assim, a gente tem que dançar sempre ao ritmo da música. Então, era o que eu estava dizendo, não precisa fazer palhaçada nem arrastar o rabo no chão do tapete, como eu faço. Eu faço isso porque eu sou assim. Mas tens de... No fundo, hoje, nós, quanto profissionais, a gente tem que fazer 50 coisas ao mesmo tempo. Hoje em dia, eu não sou só fotógrafa. Eu sou fotógrafa, sou diretora de arte, faço a parte do marketing, finanças, relações públicas. E a gente tem que fazer um pouco de tudo quando trabalha para si mesmo, né? E essa parte do vídeo tem... Tentar se adaptar o máximo possível às plataformas e aquilo que elas no fundo, né, entregam às outras pessoas. E o que eu... Pode, por exemplo, não precisa estar a aparecer, ou assim, pode mostrar um pouco do behind the scenes, o que acontece para uma sessão. Podes fazer tanta coisa. Não precisa expor a tua vida pessoal, não precisa fazer palhaçadas nem nada do gênero. Ou então tentar encontrar uma ou outra plataforma que te faça a entrega daquilo que tu precisas. Que hoje em dia está um pouco complicado. Mas é isso, a gente tem que se adaptar. Nós ficamos um pouco reféns de algumas redes sociais. E tentar se adaptar o máximo possível, sim. Não sei se respondi a tua pergunta, eu falo algumas coisas nada a ver de vez em quando.
Sim, eu acho que é muito pelo que a Amanda disse, vou só acrescentar um pouco também. O que eu vou dizer não te vai ajudar muito, porque o que tu queres fazer literalmente é que quero focar-me na fotografia porque é aquilo que eu gosto. E eu percebo isso porque eu era assim também. E até começar a bater com a cabeça na parede e pensei, não pode ser assim, porque a maneira... Não estou a dizer que a tua maneira de pensar é incorreta, mas a maneira que eu vejo de pensar também das pessoas que tinham aquela típica loja de fotografia nas baixas. E tinham a loja e quando apareceu a internet, vou lá abrir agora um site. Porque é que eu preciso de um site? Tenho aqui uma loja, as pessoas vêm cá tirar fotos de passe, vêm cá fazer as fotos de família, porque é que eu preciso de um site? O que aconteceu? Apareceu os sites. Depois apareceram os sites, apareceu o Instagram, o Facebook, o Instagram, i5, MySpace, as redes sociais todas, YouTube. Preciso lá disso para alguma coisa.
Você sabe o que é MySpace? Desculpa, Ricardo.
Se calhar...
Pronto, é que no outro dia eu tive que explicar para uma menina i5, o que é MySpace.
i5 também não, mas Facebook, i5, sabes? Ok, mas pronto, apareceram as redes sociais. O que eu quero chegar aqui é com o quê? Não estou a dizer que é o nosso caso, mas muitas vezes eu vejo é que muitos fotógrafos ficam reticentes de ir para vídeo. E eu compreendo perfeitamente. Não estou a dizer que precisas ser uma grande videógrafa, precisas fazer vídeos, sei lá, seja o que for. Não, mas tens de saber dar a volta ao problema. Aqui, seja o Instagram, seja o YouTube, seja o que for, vocês têm de pensar numa coisa, que é, são plataformas gratuitas por uma simples razão, porque eles querem usar o nosso conteúdo, eles ganham dinheiro ao nós estarmos nas redes sociais deles, ok? E é isso que eles querem que nós estejamos mais tempo no Instagram, mais tempo no Facebook, mais tempo no YouTube, TikTok, seja o que for. Como é que eles conseguem isso? Fazendo conteúdo. E qual é o conteúdo que está neste momento a bater mais? É o vídeo. Porquê? Por causa do TikTok. E também não só, porque tu no Instagram vês um Reels, perdes pelo menos 7 ou 8 segundos a ver um Reels, uma foto vejo 2 segundos. Olhas para a foto, scroll.
E o vídeo okay? Não precisa... Eu esqueci o teu nome, desculpa.
Júlia. Sim, mas queres dizer? Só ia dizer uma coisa, que é o vídeo não precisa ser literalmente um vídeo. Isto é, por exemplo, há várias formas de dar a volta ao problema, como eu disse. Por exemplo, imagina que fazes uma sessão de retrato, que adoras. Tens ali, se calhar, 5 fotos que achas que são tipo best of the best, as melhores. Faz um slideshow. Uhum. Tens aplicações como... Qualquer coisa, Cut?
CapCut.
Yeah, CapCut. Pões lá as fotos... Slideshow, está a andar. Pões uma musiquinha de fundo, é fotos, não é vídeo. Percebes? Dás a volta ao problema E podes fazer também gozar com o Instagram e gozar com as redes sociais, que é, fui obrigado a fazer um reel, está aqui um reel. Percebes? Brincas, se for a tua personalidade. Se não for a tua personalidade, podes só fazer os tais slideshows. E até podes ser conhecida por fazeres retratos brutais e ter slideshows no teu Instagram ou seja onde for. Uma coisa aqui que eu posso também dizer a vocês, não sei se tens alguma questão
relativamente... Queria só completar isto, o que a Julia disse, porque às vezes o conteúdo é o mesmo e a gente adapta o formato. Por exemplo, existem fotógrafos, não conheço nenhum porque eu não estou no Twitter. Já estive no Twitter há muitos anos, gente, mais de 10 anos e ainda não voltei.
Foi expulsa como o Trump?
Não, não fui expulsa, ele bombou muito há uns anos atrás e eu usava muito.
Okay.
Falava um monte, pode falar merda?
Ou já disseste, só isto.
Falava um monte de coisa e... Tá na escola, não pode...
Não convém.
Falava um monte de coisa desinteressante. Tudo isso para dizer que existem pessoas, tipo... das artes visuais que elas estão no Twitter com palavras, então o conteúdo acaba por ser o mesmo, mas o formato é que vai mudando e tens de te adaptar a isso e faz da tua maneira, tipo, não existe o vídeo perfeito, não precisa ser tudo filmado em 4K e com traveling, não sei o que, faz do teu jeito e mostra um pouco da tua personalidade por aí também.
Sim, e como eu disse, tens... Pronto, agora só vem-me à cabeça mesmo o slideshow, mas de certeza que há outras formas que podes adaptar, como a Amanda estava a dizer. Hoje em dia, nós todos temos um telemóvel na mão, podemos fazer um vídeo rápido, só imagina, estás a fazer o retrato, quando começas, fazes só um clipe de 5 segundos. E do resto, pões fotos. Simples, fácil e eficaz. Depois há outras ferramentas que, por acaso, eu não trouxe. Por exemplo, câmaras que dá para pôr em cima da câmera, são câmaras 360 que filmam, etc, etc. Podes fazer também um vídeo, mas isso é tal coisa, já estás a fazer aquilo que não queres fazer. Por isso podes simplificar e tens sempre o alcance, ou seja, o que for. Além disso, o que eu queria também mencionar é que, como tu disseste, adaptar depois também às redes sociais, uma coisa que eu vejo que nós, principalmente em Portugal, não fazemos muito, é postar no YouTube. E o YouTube é a maior plataforma, literalmente, do mundo. Se formos ver, as pessoas pesquisam as coisas em dois sítios, Google e YouTube. E nós não usamos o YouTube ao máximo. Eu vou explicar por várias razões. Por exemplo, o YouTube, não sei se vocês sabem, tem o YouTube Shorts. Porquê é que ninguém publica lá? Tipo, pá, um slideshow, ou seja o que for. Um TikTok, não sei se vocês sabem disto, ou um vídeo, um reel no Instagram, vocês veem e aquilo fica perdido para sempre. Aquilo bate naquela semana, aquilo, se vocês forem ver as vossas estatísticas, aquilo começa a cair a pico. Não vale a pena de vocês, tipo, até podem, sei lá, fazer, pôr num Instagram uma Insta Story, ou seja o que for, mas já não vai ter o mesmo alcance, não vai, pronto. Eu gosto da palavra de bater,
tem
tipo...
Tem uma validade, no
sim,
fundo,
sim, tem,
né?
Uma validade. É, porque aquilo é brutal no início, mas depois começa a perder o alcance. No YouTube, não. Vocês, de certeza, já foram ao YouTube ver vídeos de como, sei lá...
Como tirar o vermelhinho da camada de layer no Photoshop.
Sim, qualquer coisa assim, tipo, à toa, tipo, não sei.
É o quê, gente?
Eu
vou aprender no YouTube.
Não sei porque eu gosto muito de bater na tecla do design, por exemplo, de devo comprar um novo iPad. O novo iPad tem um novo pencil, não sei o quê. Vais ao YouTube. É tal coisa. Porque é que nós não colocamos coisas no YouTube? E não precisa ser vídeos longos. Por exemplo, eu estou a gravar isto para o YouTube, vai ser um vídeo longo, mas também coloco shorts. Vocês podem colocar shorts, que é os reels, como quiserem chamar, TikToks, no YouTube também. E ter só uma conta disso. Certo? Nós é que às vezes focamos demasiado no Instagram ou seja o que for e não vemos essas opções. E como eu disse e volto a referir, que acho que é mesmo muito importante, o YouTube é uma plataforma, nós voltamos sempre lá e vemos vídeos que não interessa o ano. Nós não vamos ver, e quem é que foi este vídeo? Ah, não vou ver. Não. Se nos está a ajudar, se o conteúdo é interessante, nós vamos sempre ver o vídeo. De certeza vocês já foram ver aqueles vídeos de 5 anos ou 10 anos que estão lá e vocês vão ver porque é engraçado ou porque tem alguma informação útil.
Está na frente de Guedes.
Está na frente de Guedes, sim. opa, tens vários, sim, mas é por aí. E também, pronto, como eu disse, seja de técnico de aprender com, sei lá, com o pencil do iPad ou fotografia, tudo, seja tudo. Tudo. No... YouTube é literalmente o mundo, como vocês sabem. Porque não de fotografia e vídeo ou arquitetura. E o que eu vejo é muitas vezes, quando eu digo isto a alguns colegas, nós focamos muito depois a querer ensinar fotografia ou vídeo. Eu digo, porquê? Isso não é... Nós não estamos... nós devemos usar as ferramentas é para atrair também clientes. Nada contra isso, se vocês quiserem tipo ajudar um colega, ou seja o que for, mas devemos é fazer conteúdos para atrair clientes. E isso, por exemplo, o que a Amanda faz, que estávamos a falar há pouco, de colocar reels, pronto, eu dei o exemplo de tu imitares o teu cão, mas tu fazes muitos aqueles de este é o meu dia, tu começas mesmo Queres começar?
Mais um dia na minha vida de fotógrafo de animais.
Sim. E usas aquela aplicação, não é? O CapCut?
Uso o CapCut para fazer legenda.
Sim, a legenda. Ok. E montar, não montas lá?
Não, porque eu gosto de ter trabalho e monto noutro.
Ah, ok, pronto. Tu és, ok.
Sim, basicamente sim. É isso.
Mas sim, nessa aplicação, publicidade aqui é a publicação, dá para fazer...
Me patrocina.
Dá para fazer tudo lá, mas o que tu fazes é literalmente filmas partes do teu dia e mostras. E os clientes identificam-se com isso. Acho que essas pequenas coisas são interessantes e podemos sempre adaptar à nossa realidade. Como estamos a falar no teu caso, depende daquilo que nós queremos fazer. Podemos adaptar. Não sei isso se tem alguma questão... Duas, sim, eu tenho o microfone, vamos primeiro para ti, depois vamos ver para ti.
A minha questão é, não sei se concordam, se eu acho que hoje em dia, tanto as redes sociais, e pondo as redes sociais para partilharmos o nosso trabalho, temos que utilizar a fotografia, ou o vídeo, mas se calhar mais fácil é a fotografia, se não era, como é que eu posso fazer esta pergunta? Se a fotografia, ou um bocado de noções básicas de fotografia, deviam estar incorporados em mais cursos para além de fotografia, se faz falta noutras áreas, eu sinto que faz, muita falta, e se é possível quase em alguma profissão hoje em dia não utilizar a fotografia, seja para atrair clientes, seja para ensinar, ou seja para redes sociais, se deveria ser incorporado mais em alguns cursos, ou mesmo no secundário, quando as pessoas querem seguir para escolher os seus cursos, uhum. Se deveria ser introduzido isso em alguma disciplina ou assim?
Vou responder de duas formas, sim e não. Sim, devia, mas ainda bem que não é, para eu ter trabalho. E deixa-me explicar aqui. Mas gostei muito da pergunta, foi uma pergunta muito...
Muito inteligente.
Sim. Queres começar ou posso eu...
Podes começar.
Ok. Eu gostei muito da pergunta porque eu bato muito na tecla, agora começa-se a falar muito da inflação, e isto é engraçado porque estou a gravar isto, e se estiver enganado depois as pessoas vão apontar-me o dedo. Inflação é real. Fala-se muito, pronto, que é complicado, mas é assim, eu nasci em 1990, já ouço história de crises desde que nasci, como devem imaginar, já ouvi a Troika, já ouvi isto, também foi a razão que eu emigrei, pronto, já ouço muitas coisas desse género, mas agora também já tenho outro mindset, começo a ver as coisas de outra forma, e o que tu disseste é muito inteligente, que é, tudo, hoje em dia precisamos de imagem para tudo, é verdade. Sim, e é, isso, é essa a minha cartada. Por exemplo, quando eu vou vender o meu peixe, eu uso essa cartada. Por exemplo, tu para um restaurante, o restaurante precisa ter imagens, então não vais lá. Qualquer negócio, não interessa seja o que for, tudo precisa de uma imagem, um hotel, seja o que for. Um evento precisa de fotógrafo ou videógrafo para mostrar que houve aquele evento e que foi brutal, mesmo que não tenha sido. Na noite, um bar precisa também de fotos. Uma festa precisa de fotos e vídeo. Um negócio precisa para divulgar o seu produto, etc, etc. Tudo que vocês têm à vossa frente foi fotografado, de certeza, para estar no site da Sport Zone, sei lá, seja o que for, água, no site deles, supermercados. E o que tu disseste é verdade. Faz falta. Eu acho que não é implementado, se calhar, porque, não sei, é difícil, porque o sistema de ensino não consegue implementar mais disciplinas, ou seja o que for, não sei. Não posso responder, porque não estou ligado ao Ministério. Isso é uma questão complicada de responder. O que eu posso dizer, na minha opinião, é que o que vocês podem fazer é aproveitar isso a vosso favor. Que é, literalmente, tu, como gostas de fotografia, podes estar em design, mas também usar a fotografia a teu favor. Percebes? E é aí que todos nós podemos usar isso a nosso favor. Que é, ok, isto não está a ser explorado, vou eu explorar. E vou ganhar dinheiro. Seja a fotografar, seja a filmar, ou seja adaptar ao meu negócio. No teu caso é design, arquitetura, seja o que for, adaptar ao que estamos a fazer. Eu acho que aí é brutal, porque depois o céu é o limite. É assim que se diz, não é? O céu é o limite, não? É. Não sei se respondi, e não sei se queres acrescentar.
Não, eu só queria acrescentar que todo o conhecimento é um complemento. Então, eu, por exemplo, estava a falar disso, não me lembro com quem estava falando isso, de que eu fiz, foi com o Carlos, DJ Carlos, fiz publicidade e branding um ano, um curso profissional, e que já trabalhava como fotógrafa e não trabalhei nada nessa área de publicidade, mas tudo que eu aprendi eu consegui aplicar em mim e na minha vida. Portanto, concordo com o que tu disseste, Ricardo, e só queria pôr mais esse complemento.
Muito obrigada, Amanda.
De nada.
Querias fazer uma questão? Sim.
Tenho duas coisas para dizer. Uma não é uma pergunta, a primeira não é pergunta, a segunda já é. A primeira coisa que tenho a dizer é, malta, e principalmente quem não é de fotografia, não tenham medo de perguntar alguma coisa a quem sabe, caso tenha alguma dúvida. Porque eu, quando entrei para aqui, para o IAD, para o curso de fotografia, eu vim um bocado à nora, porque eu sempre quis fazer fotografia, sempre foi um dos meus sonhos ser fotógrafo. Só que na minha cidade, no 12º ano, não há nada relacionado com fotografia. Então não sabia se era possível. Estava naquela de, ok, tenho que ir para fora do país, tenho que ir emigrar. Infelizmente, meus pais não tinham posses para ir para fora do país, então eu não fui. Encontrei uma grande escola, que é o IAD, que é um dos pioneiros em fotografia em Portugal. E eu tenho grandes pessoas à minha volta. E a primeira coisa que fiz quando vim para aqui foi, e está aqui uma pessoa que é a testemunha, que é o Tomás. A primeira pessoa com quem eu falei foi com ele, para perguntar câmaras, lentes, vários materiais, o que é que era preciso, como eu estava a iniciar, se comprava isto, comprava aquilo, porque não vale a pena estarmos a gastar, imaginemos, 3 mil euros numa coisa, sendo que nós não sabemos nada e depois aquilo fica lá a apanhar pó.
Sim, claro.
E depois nós ficamos naquela cena, e investi 3 mil euros nisto, e eu se calhar com 1.500 investi nisto e mais alguma coisa, e se calhar dava mais resultados que aquilo. E já o meu avô e os meus pais dizem, e é uma grande verdade, que é: burro é quem fica com a dúvida.
A é pessoa verdade, inteligente... eu nunca tinha ouvido isso.
Porque a pessoa inteligente pergunta, vai atrás de saber, porque conhecimento é poder. E como a
Amanda
disse, o conhecimento é um complemento. Se nós não tivermos conhecimento daquilo, não vamos fazer nada. Ou podemos fazer, mas não é tão bem feito. E a minha pergunta é, como um iniciante na fotografia, como uma pessoa que ainda não sabe se vai para o caminho A, caminho B, porque temos já caminhos infinitos em fotografia, era, no, porque acho que também é uma dúvida que também quem começa ou quem já está no ramo, que é, eu sei da minha qualidade, tudo bem com o início, vou experimentando, tenho uns preços na cabeça, por assim dizer, mas tenho, porque nós nunca falamos da parte monetária, porque é um bocado sensível desse tópico, mas para um iniciante na fotografia, quando sabe, ok, já tirei várias fotos a isto e isto e isto, sei que a minha qualidade nisto é brutal, sei que a minha qualidade naquilo consigo melhorar, mas está fixe, qual é o preço, por exemplo, que recomendam de, por exemplo, sou muito bom num casamento, tenho um material fantástico, mesmo que seja uma câmera de 20 mil euros, seja uma câmera de 1000, mas minhas fotos são impecáveis, toda a minha edição também. Tanto em casamento, falo no tópico, no tópico que queiram falar, até mesmo nas vossas áreas. Bom, quem inicia, qual é que acham que tipo peça por sessão, por assim dizer? Porque é uma grande dúvida, pelo menos comigo.
Eu quero ouvir essa resposta do Ricardo.
É uma grande dúvida comigo.
Queres? Pode, tens agarrar o microfone, podes. Vem se calhar mais perto para se ver nas câmaras. Olá, Adriana, se quiseres. Podes vir aqui para o meio se quiseres.
Oh. Olá, Ricardo. Olá. Olá, olá, eu sou a Adriana. Pronto, eu estou há muito pouco tempo na fotografia, a comprar com o Ricardo e com a Amanda. Estou há 1 ano e meio, 2 anos. E eu tive essa dúvida quando tirei o curso. E perguntei exatamente a mesma pergunta da pessoa que estás a perguntar, que foi o Ricardo. E a primeira sessão, a minha primeira sessão paga foi uma sessão de gravidez e eu pedi 60 euros. E para mim eu fiquei tipo, Ricardo assim, eu assim, Ricardo, 60 euros é bué. E ele, não, pede isso, tipo, vai na confiança. Aceitaram e depois o meu mindset foi, ok, eu vi aquela sessão, vi o que é que tinha que melhorar, claramente que a gente aponta sempre alguns defeitos e ainda bem. E depois fui subindo, a próxima sessão, tipo, subi 10 euros. E depois a outra, subi 10. Claro que não sobes, não vais subindo até 10 mil euros, né? Mas tipo,
pode subir.
Mas vais subindo até, tipo, ficar satisfeito. Tipo, eu estou satisfeito com o que estou a ganhar porque estou a dar a qualidade que o cliente merece. É isto.
Eu só queria falar mais uma coisa, complementar o que tu estás a dizer. Alguém muito inteligente me falou isso, eu esqueci quem foi, mas me disse assim, tens que cobrar um preço em que tu te sintas valorizado, mas ao mesmo tempo seja justo. Eu acho que aí está um equilíbrio. Eu já fiz fotos por 30 euros e não tinha cliente.
E hoje estás a cobrar quanto?
Hoje o mínimo é 130 que eu vou aumentar. Por isso, quem tiver cachorrinho pode levar agora.
Por isso estão a ver, agarrando no que a Adriana estava a dizer, também é bom pôr o contexto, por exemplo, eu e a Adriana somos algarvios, e isto é importante dizer porquê, porque Portugal é um país pequeno, mas não é assim tão pequeno como as pessoas pensam. E depois em termos de zona, os valores são diferentes, variam, mas isso também não pode ser uma desculpa para tudo e mais alguma coisa, ok? Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque e o que a Amanda disse está correto, o que a Adriana disse também está correto, e temos que pensar muito é, ok, eu tenho este material, foi este investimento, eu estou confortável a cobrar este valor, vou cobrar este. Mas também pensar que é mais difícil ir subindo os valores do que começar logo com um valor alto, ok? E agarrando nisto, há pessoas que dizem, ok, por exemplo, casamentos, vou dar só esse valor, um valor assim para ajudar. Casamentos, às vezes digo assim às pessoas, pá, começa porque não começas nos 1000, que é um valor, eu não sei, é difícil saber, por exemplo, a média. Eu já tentei fazer com o podcast, há um episódio sobre isso, se quiserem ouvir. Tentei fazer uma média, é impossível fazer nacional, porque nem toda a gente responde, mas uma média assim de casamentos, sessões de família, etc. Havia valores, imagina, pessoas cobrar 300 euros e outras 2000 e tal. Pá, é complicado saber, porque há muitas variantes. Vais incluir álbum ou não incluir álbum? Quantas fotos é que são? Vai haver impressões? Mundo da fotografia, das artes, são? Quantas horas são? O mundo das artes é uma coisa... há muitas opções. O que eu quero dizer com os 1000 euros? Sentes confortável com um valor assim, pá, grande, não é? Fixo? Começa logo aí. Mas se calhar tu dizes, ok, Ricardo, mas eu não... Se calhar não me sinto muito à vontade porque é o meu primeiro casamento ou é o meu primeiro trabalho. E o cliente não vai pagar tanto. O que eu digo é, mas porquê que não vai pagar tanto? Ah, porque eu não tenho a câmera XYZ.
Eu não quero saber disso, não.
O cliente não quer saber.
Pode ser de pilha.
Yeah.
Desde que entregue um bom trabalho e seja uma pessoa boa. Assim,
eu não tenho problemas de falar de valores e no podcast às vezes nós falamos. Não é muito recorrente porque as pessoas que eu converso não gostam muito de falar de valores. Porque, pronto, é aquela coisa de depois comparação. Ah, o fulano tal está a fazer tal. Mas no meu site, na minha empresa, eu tenho lá o valor inicial. Eu gosto de ter esse valor inicial, vou dizer aqui sem qualquer problema, está no meu site também. Casamentos, começo nos 1400. Ou seja, só me contactam as pessoas que sabem que vão pagar no mínimo 1400 euros. Ninguém me liga, ninguém me manda um e-mail, ou seja o que for, mensagem, a dizer, Ricardo, olha, quero que sejas o meu fotógrafo de casamento e quero pagar 1000. Não, já sabem que é 1400, o mínimo, começar. Agora, se é valor justo ou não, se calhar vai pessoas em casa, ou seja onde for, estão a ver isto ou a ouvir, e vão dizer, ah, isso é pouco. Outros vão dizer, ah, isso é muito, ah, isso é um bom valor. É o que é. O que eu acho é que temos só ter cuidado de não ter um valor muito baixo porque estás a estragar o mercado para todos. E isso é em todas as áreas. Não interessa se é só fotografia, vídeo, design, seja o que for. É só isso. Agora, dar-te um valor certo é difícil. O que eu aconselho mesmo, se vocês conseguirem, é tentarem falar com alguém que vocês gostem muito do trabalho. Tentar, nem que seja ser assistente da pessoa por um dia, seja o que for, falem com a pessoa e vão receber novamente aqueles nãos, vão receber muitos nãos, mas vai haver alguém que vai vos abrir a porta. Por exemplo, eu abri a porta à Adriana, ela foi minha aluna e começou a trabalhar comigo e hoje em dia trabalha comigo. Mas houve outras pessoas que não trabalham comigo a tempo inteiro ou não trabalham comigo, mas eu ajudei, tentei ajudar o máximo que consigo. E eu não sou, pronto, não sou único, como deve imaginar. Há muitas pessoas que abrem portas a outras pessoas. Porque é tal coisa, a comunidade unida é muito mais forte. E se tivermos e falarmos todos abertamente de valores ou como é que estamos a fazer, vamos ajudar-nos e ao final do dia ganhamos todos mais. Acho que é muito importante também falar sobre isso. Não sei se respondi à tua questão, sei que isto é uma espécie de bola... Diz, se quiseres fazer, só precisas de microfone, ah, tens aí.
Não, respondeste, eu estava nisso porque que, lá em Samora, que é onde eu moro, uhum. Há uma fotógrafa, não sei se o conhece, que é a Sandra Ventura, que ela chegou a ir à TVI e assim, por ela estar, o trabalho que ela anda a fazer recentemente, uhum. É retratos de pessoas mais idosas e neles no seu ambiente, nas suas hortinhas e etc. A edição dela também é muito dela e do marido são muito boa. Ela usa Nikon, pronto, é a câmera, está mais direcionada para a câmera dos velhos. Mas ela foi minha fotógrafa desde pequeno, sempre adorei o trabalho dela. Dou muito bem com ela e com os filhos dela. Eles apoiam-me sempre. Já me disseram, quando eu disse que vinha apoiado a fazer fotografia, ela ficou muito contente. Por acaso nunca calhou perguntar de posso estar um dia consigo a aprender,
uhum.
Mas. Se já tivesse a curiosidade de perguntar, só que lá está, é aquilo que estavam a dizer no início, e se disser que não. Mas lá está, tem que claro ou não, mas tem que ir sempre à procura do sim.
Olha, vou-te dizer o que vai acontecer, tu vais com a sensação que vai morrer, pronto, inicial, tipo, vou morrer, eu sou vergonha, começo a ficar com a cara vermelha e tal, e depois passo. Não vai acontecer nada contigo.
E se disser que sim, brutal, se disser que não, pá... Tentas com outra pessoa.
Olha, eu tentei. E se fosse ela, pensava, não, está aqui uma pessoa empenhada que quer aprender.
Sim.
E que quer correr atrás das coisas, não espera que as coisas caiam no colo.
Sim, é isso, pelo menos tentas. Eu acho que isto é aquela mensagem mesmo de tentar. Como demos o exemplo há pouco do Afonso, eu fiz a mesma coisa. Eu, quando emigrei, estive em Toronto, no Canadá. Eu, quando cheguei, cheguei sem trabalho, tipo, mesmo paraquedas. Cheguei lá e pensei, ok, tenho de arranjar trabalho, porque pronto, não sou rico, tenho que pagar contas, estou a pagar aqui uma renda, estou sozinho. Em duas, acho que foi num espaço mais ou menos de 2 semanas, enviei centenas de e-mails. Aquilo que eu disse para vocês não fazerem, eu fiz, porque na altura também era diferente. Enviei imensos e-mails, mas enviei, chateei, enviei a várias companhias, fotografia e vídeo. Umas disseram, não me responderam, foi tipo aquele ghost típico, não existia. Outras disseram que não, outras disseram que o meu e-mail era muito copy-paste, que eu não devia fazer aquele tipo de e-mail porque via-se que estava a enviar a muitas empresas, e eu concordei, porque era aqueles tipos de e-mails que diziam, olá, eu estou à procura de trabalho, não sei o quê, tem razão. Isto são pequenas coisas que nós também aprendemos com a experiência, por isso é bom também recebermos não. E o que aconteceu? Houve uma empresa, das muitas, que eu escrevi olá, o nome da empresa, disse vi o vosso trabalho, gostei, fui mais pessoal, e uma dessas empresas, ao final do dia, respondeu-me e trabalhei com eles durante vários anos. Tem isto é aquelas coisas, são as experiências que nós temos, e recebi imensos nãos até receber um sim. Isto não, pá, isto não quer dizer que no teu caso vais receber um não. Só estou a dizer, se acontecer, também não penses que é o fim do mundo. E falando dos valores, é mesmo explorares e falar com as pessoas. Porque imagina, eu posso dizer aqui que devias cobrar 200 euros por uma sessão de família, mas se calhar, tipo, tu dizes assim, pá, mas eu não consigo estar a cobrar esse valor agora. Percebes? Então, mas se eu disser que cobras, como eu disse à Adriana, cobras 60 para começar, se sentes confortável, tu vais pensar, 60 é fixe, vou cobrar 60.
Literalmente a
preciso de microfone, senão as pessoas, aquelas coisas, as pessoas lá em casa não ouvem.
Desculpem, pessoas em casa. Eu estava mesmo literalmente a começar. O meu curso foi de 1 ano numa escola e tinha comprado a minha primeira máquina em segunda mão. Portanto, para mim, naquela altura, 60 euros foi brutal. Tipo, fiquei tipo e ganhei bué de dinheiro. Claro que agora é engraçado ver que não foi assim há tanto tempo. Mas já agora aproveito para dar o exemplo, estamos a falar de valores. Este ano já me aconteceu 2 ou 3 vezes pedirem-me orçamento, tanto a mim como à empresa, e tentarem regatear o preço, e nós somos firmes com o preço, não, é este preço que é. As pessoas tentam regatear, né, porque é o típico tuga, né, tentar ali puxar, e a verdade é que eles voltam com o preço que nós dissemos inicialmente. Portanto... o não baixar, o não mostrar que estamos inseguros, mostra ao cliente que, ok, esta pessoa sabe o que é que está mesmo a fazer. E é isso.
Sim, isso tudo também influencia, mas isso vem com a experiência também. Porque começas a pensar, tipo, foi que estou a cobrar, 100 euros. Ele está a dizer para baixar, foi isto, já me dá trabalho, estou a fazer este valor, já é um valor de amigo. Depois também vamos vendo o que é que nós queremos fazer ou não. E isso que a Adriana disse também é muito importante, que é... tentar ao máximo, e isto é a minha opinião pessoal, é nunca baixar, mas pronto, depois há sempre aqui mil e uma coisas que pode acontecer, se for uma pessoa que se calhar vai trazer alguma coisa, embora tenham cuidado quando eu digo isto, porque às vezes as pessoas dizem, então se for um influencer, depende, porque já tive influencers a falarem comigo, que me traziam clientes, e disse, as pessoas que vos seguem não é o meu tipo de cliente, percebem, têm de avaliar tudo se querem fazer um desconto, isto. Dá para uma conversa de horas, mas sim, é ter cuidado a baixar os valores, porque depois as pessoas também sabem, olha, é aquela pessoa que vai sempre baixar o valor, preciso de alguma coisa, já sei que a pessoa vai sempre fazer um desconto, um acerto. Isto, pronto, é tudo uma bola de neve. Mas falando mesmo só para acabar esta parte dos valores, é pensar num valor que te sentes confortável e a partir daí começas a cobrar aí. E o que eu aconselho sempre é começar o mais alto possível, ou aquele mais alto que nós sentimos confortáveis, porque senão é difícil depois aumentar, porque eu conheço pessoas agarrando nos casamentos, começaram nos 1400 ou 1500 e eu fiquei assim, fogo, brutal, começar nesse valor. E eu não consegui começar nesse valor quando vim lá de fora. Quando lá fora eu cobrava 2700 dólares e tive de ir para cá e tive de baixar o valor, para não dizer outro nome. Mas sim, pá, depende de muita coisa, porque estava também no Algarve, essas pessoas estão no norte do país, então isso tem... Sim, o custo de vida tem tudo, muitas coisas têm a ver, depende do cliente que tu queres, isso também é uma coisa que vocês têm de pensar. Claro que é difícil ter, fazer ali um, como por exemplo o Damanda é um nicho de mercado, mas há pessoas que valorizam mais o trabalho dela do que outras. Há pessoas que lhe vão dizer, tipo, fotografia de cão, para que é que eu preciso disso? Tiro com o telemóvel, vou lá pagar 100 e tal euros por uma foto do meu cão. Mas outras pessoas dizem, não, eu preciso tirar, Eu preciso tirar do meu cão. O meu cão vai...
Tem gente que guarda e vem, tem gente que viaja e vem. Tudo tem a ver com a prioridade das pessoas, então.
Sim.
E vocês terem a perspectiva de que o trabalho de vocês é importante. O cliente não está fazendo um favor para vocês comprar um produto. Mesmo, imagina, tem uma coisa que eu detesto, que é eu quero comprar uma coisa e todo mundo fica com dificuldade. Minha filha, eu quero comprar, venda para mim. E é uma coisa que eu odeio. Então, vocês não estão fazendo um favor para ninguém. Vocês têm uma coisa valiosa que as pessoas querem comprar. Vocês não estão a fazer favor. E é importante o cliente para vocês também, porque vocês também precisam de dinheiro. Então, é uma troca. Os dois têm valor, os dois têm coisas para acrescentar. E acreditar genuinamente nisso muda toda a nossa perspectiva em termos de trabalho.
Sim, e não é por uma pessoa dizer que vocês não valem esse valor que vocês têm de baixar o valor, porque um disse que não. Porque aquele cliente não era o vosso cliente. Isso já me aconteceu a mim, já aconteceu de certeza a alguns de vocês e vai acontecer no futuro. Porque às vezes nós temos um valor em mente ou queremos um tipo de cliente e depois vamos um negas, dizer não, 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 nós pensamos, fogo, será que estou a cobrar muito? Será que o meu trabalho não vale este valor? Mas vale, não vale para aquelas pessoas. Foi o que eu estava a dizer, pronto, no teu caso, que há pessoas que se calhar não valorizam, sei lá, um relógio da Rolex, mas valorizam tirar fotos de animais. Por exemplo, percebem onde eu quero chegar? Isto é um exemplo, pronto, um bocado absurdo, mas acontece. Há pessoas que têm valores, seja sociais, seja o que for, diferentes. Então, acho que dá para ir também por aí. Não sei se alguém tem mais alguma questão. Não sei como é que estamos de tempo também. Isto, não sei se já vai uma hora. Ok. A que horas são, no geral? Ok. Tem alguma questão?
Querem acrescentar mais alguma coisa?
As meninas estão aqui caladas. Vocês, sim, a primeira fila está muito calado. Calado, caladas? Caladas? Sim.
Como é que vocês diriam que hoje é a melhor forma de você contactar uma marca, uma empresa? Seja por através de que e-mail, como abordar, enfim.
Queres começar?
Eu acho que a gente já falou sobre isso no sentido em que mandar um e-mail, uma mensagem hoje é muito fácil. Eu apostaria numa coisa física. Hoje em dia, a fotografia a gente só vê no ecrã. Então, acredito, imagina, tem uma marca. Tudo tem a ver com valores. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito recentemente. Marca, valores. Valores não dinheiro. Tem a ver com os valores. Os morais.
Sim, os morais assim da pessoa. Sim.
Isso tudo eu me perdi. Na conversa, já esqueci o que eu estava dizendo.
Por exemplo, para chegar a uma empresa, para tipo, se queres trabalhar com uma empresa, como é que é a abordagem que deves fazer?
Yeah, é isso, pronto. Sim. Ter uma coisa física para mostrar, acho que tem outro impacto. Uhum. E se for uma empresa que tu gostas muito, queres muito trabalhar, tem os valores para ser discutido, era isso. Tem os valores para ser discutido e tu és apaixonado por aquilo, vai lá e bate na porta e eles vão ver isso. Entendeu? Eles vão ver que essa pessoa está dedicada, ela veio aqui, mostrou fisicamente e tal, fez e aconteceu, conversou. Mesmo que essa pessoa não precise daquele trabalho no próximo mês, daqui a 3 ou 4 meses, quando ela precisar, ela vai lembrar que tu foste lá pessoalmente, mostrou o trabalho e tudo. E acho que o físico é mais importante agora. Porque a gente era físico, depois começou digital e agora é tudo digital e o físico está voltando de novo.
Uhum.
Acho Sim. que são interessantes.
Eu vou adaptar um pouco ao que a Amanda disse. O que eu faria era primeiro ter algo para mostrar, agarrando o que ela disse, não é? Ter algo físico, mas ter algo para mostrar. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes nós pensamos também que somos a última bolacha do pacote. E não somos também. Temos de ter também os pés bem assentes na terra, que é queremos contactar as marcas, mas também ver o que é que as marcas estão a fazer e se encaixa, se já estamos a esse nível. E ao mesmo tempo, isto é aquelas coisas que é um bocado complicado às vezes de falar, porque é. Ok, tenho que ver só ao nível deles, mas também não ser pessimista, dizer, tipo, ou perfeccionista, de, não estou indo ao nível. Percebes aquele jogo ali, tipo, ok, consigo ou não, tipo, trabalhar com eles? Acho que consigo, vou tentar. A partir daí, imagina, tens várias formas. Uma forma que agora funciona muito bem é criares um PDF, que mostras, é uma espécie de press kit, em que mandas um PDF a explicar quem que tu és, aquilo que tens para oferecer à empresa. O pessoal de design sabe muito bem o que é isso. Acho que eu, por exemplo, fazer... pronto,
tipo uma apresentação.
Uma apresentação, pronto. Sim, para a empresa, em PDF. E tens de várias formas. E agora não mates, mas tens o Canva, que é muito que é muito bom para pessoas como nós, não, pronto, não percebemos nada de design. E aquilo é fácil de fazer. Não perdes muito tempo, tens os templates também. E podes fazer uma apresentação com imagens tuas, dizer quem tu és, aquilo que queres fazer para a empresa, aquilo que podes fazer para ajudar a empresa. Isto dá para tudo. Dá para fotógrafos, videógrafos, designers, arquitetos, dá para tudo mesmo. Apresentar o projeto. Se eu estivesse no teu lugar, o que eu faria é, se tivesse já uma base boa para contactar a empresa, se tivesse já algum conteúdo, fazia isso, enviava por e-mail, esperava, imagina, uma semana, duas, não recebia nada, tentava ligar, não, tipo, arranjava uma desculpa, ou seja o que fosse, não conseguia falar com a pessoa, ia lá bater à porta. E se fosse bater à porta, levava alguma coisa física para mostrar, podias imprimir um álbum. Hoje em dia há várias empresas que podes imprimir um álbum, um custo mesmo super baixo, em que vais lá mostrar. Porque isso tem muito impacto. Estás a mostrar, como a Amanda disse, algo que o cliente vai receber e estás a mostrar também a tua cara. Posso também dizer uma coisa que é, eu quando estava a tentar ir, por exemplo, gravar o podcast em escolas, só consegui quando comecei a ir pessoalmente às escolas, percebes? E isso também mostrou a minha cara, mostrou que eu estava interessado.
Mostrou dedicação da tua parte.
Sim. Percebes? Preferido. Porque é tal coisa, eu enviei mensagem, liguei, e as escolas todas tinham interesse, há interesse, mas às vezes é aquela coisa de falta de tempo, porque imagina, no meio de tantos e-mails e tantas coisas a acontecer, as pessoas depois esquecem. Tu, desculpa dizer desta forma, porque não és tu, não é? A pessoa que envia um e-mail, o assunto é menos importante, percebes? Uhum. Do que aqueles assuntos que temos de resolver. Sim. Então tu és posta ali um bocado de lado do género, olha, para aquela pasta, de logo vou ver. E aquele logo pode ser daqui a uma semana, daqui a um ano ou nunca, percebes? Mas se fores lá pessoalmente, tu és a pessoa assim, tu enviaste um e-mail aí, desculpa, olha, por acaso vi, achei interessante. Ou se não podes levar, olha, vi, nós neste momento não temos interesse, mas ficamos aqui com o teu contacto, pode ser que no futuro precisemos de alguém. Percebes? Tens sempre essas duas respostas que vais ouvir. Mas pelo menos é um sim ou não, ou é alguma coisa, não é aquele ghosting. Que é um bocado chato de ouvir.
Acontece.
Ou de ter.
Quem nunca levou aqui que eu tirei a primeira pedra?
Yeah. Não sei se respondemos.
Sim, sim.
Alugamos aqui um pouco também na resposta. Vocês têm alguma questão, além disso? Vocês e os quatro, estão muito calados, vou apontar para vocês. Não têm nenhuma questão? Ok. Acho que podemos também dar por terminado. Espero que tenham gostado desta conversa. Muito obrigado, Amanda. Não sei se obrigado. Queres acrescentar mais alguma coisa.
Não, foi um prazer mais uma vez estar aqui no podcast. Está crescendo cada vez mais.
Uhum.
E acredito que é isso, partilhando as nossas experiências positivas ou menos positivas, que também é tudo muito relativo com os nossos colegas, encontrando algo em comum. Todos nós crescemos e não ter medo de aprender, como não ter medo de ensinar também. O Gonçalo disse muito bem, perguntar, como é burra quem fica com a dúvida? Essa eu vou usar bastante agora. E é isso aí. Obrigado.
Obrigado eu, obrigado a vocês. Também quero agradecer à Color Photo pelo patrocínio e à Sony pelo apoio.
Se gostaste do episódio desta semana e queres apoiar o podcast Conversas Café, podes fazê-lo a partir do Patreon, onde irás ter acesso a conteúdo extra, como episódios sem filtro, vídeos onde irás aprender a dar direções a casais, templates de contratos, dicas sobre marketing, etc, etc. E também terás acesso ao servidor privado do Discord, que já conta com mais de 80 membros. Se tiveres interesse, podes encontrar o link na descrição. Obrigado e até breve.